pediu a criação de uma espécie de um órgão internacional independente para supervisionar a construção, a integridade e a operação das barragens. O presidente executivo da companhia, Andrew Mackenzie, declarou hoje que, como uma indústria, é necessário redobrar os esforços para garantir que eventos como esse simplesmente não possam acontecer. Ele faz, claro, referência à tragédia de Brumadinho, mas ele também não sabe que consequência essa tragédia terá para Samarco, pertencente à Vale e à BHP, e que não está operando desde novembro de 2015, após a tragédia de Mariana. O problema é que esse senhor Mackenzie não deve conhecer a incompetência das autoridades brasileiras e nem a ganância tupiniquim da Vale. Aqui tudo é feito sem controle.
10 horas.
Repita.
10 horas.
Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Você ouvinte, internauta, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e até amanhã.
Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Vamos seguindo aqui com esse programinha de rádio agora para falar do cantor Ed Sheeran. Ed Sheeran, né? Que comemorou aniversário em território brasileiro, Vini. Tava fazendo show por aqui, engatou uma festinha, Zé?
Pois é, uma festa atrás da outra, né? Porque onde ele se apresentou lá em Porto Alegre, Edgar, na arena do Grêmio, inclusive, já fizeram uma baita festa lá pra ele, levaram vários balões coloridos, enfim, e tava rodeado, né, dos seus fãs também, que cantaram parabéns para o Ed Sheeran. Mas apesar de ser um grande astro, né, super badalado aí, o Ed Sheeran é um cara simples e quis fazer também uma comemoração um pouco mais íntima, um pouco mais reservada, Edgar. E depois do seu show em Porto Alegre, levou a equipe até uma pizzaria lá em Porto Alegre também, para comemorar. Ele fez esse agendamento um mês atrás, pra você ver que ele é um cara também antecipado, planejado, fez antecipação, fez o agendamento lá na pizzaria, que fez uma decoração toda voltada também para o Ed Sheeran, com os chapeuzinhos, os balões também. Acho que a gente tem algumas fotos aí para mostrar daqui a pouco. Olha lá. Toda a comemoração aí do Ed Sheeran, tinha lá o chapeuzinho, as mesinhas todas decoradas, todas enfeitadas.
O Ed Sheeran é gente como a gente, tá vendo?
Gente como a gente. E a gerente da pizzaria, Edgar, inclusive, falou que ele entrou, cumprimentou todos os funcionários, foi lá na cozinha, inclusive, cumprimentou todo mundo, foi muito simpático. Tanto ele como todas as pessoas que compõem aí a banda do Ed Sheeran, que comemorou 28 anos de vida. E olha só, Edgar, foi até a pizzaria e você sabe que pizza que ele pediu?
Calabresa. Ai.
É, calabresa.
Ele é vegano?
Ele uma pizza vegetariana.
Ah, foi comemorar com abobrinha?
Exatamente. Pediu uma pizza vegetariana, o Ed Sheeran, comemorando aí os seus 28 anos de vida, um dos grandes astros da música pop, mas mostrando também muita simplicidade, viu, Edgar?
Bom, ele muito é legal. Povo. Cara, gente fina, tem cara de ser gente fina mesmo, o Ed Sheeran.
Ele é do povo. Eu vi um vídeo dele esse final de semana que ele tava rindo dos caras que parecem com ele e pegam mulher na Inglaterra, fingindo que são ele. Porque tudo começou porque o neto da Glenn Close é parecido com ele. E aí confundem muito. A Glenn Close outro dia falou que foram pedir foto com ela, mas era na verdade com o neto dela, achando que era o Ed Sheeran.
Cara, é muito não se garantir, né? Isso aí, né?
Eu entrei naquele vortex de vídeos do YouTube que vão indo, e aí tem no programa um cara mostrando uma mina dizendo que conhecia o Ed Sheeran. E era um outro cara já. Ele tem sósias, o Ed Sheeran.
É, eu já me passei pelo Edgar, né? Quando eu não era.
Ô, Vini.
Meu começo aqui do Morning Show.
Eu nem sei o que dizer.
Eu me passava,
Vini,
pelo Ed. É
verdade. Nem sei o que dizer. Ah, era Judi Dench.
Peguei umas duas, viu, Edgar?
Peguei umas duas, cara. Olha, a gente vai falar de um outro assunto agora, aproveitar aqui, tirar o Ed Sheeran de cena. Tira e falar com o Fefito o seguinte.
Vamos!
Hoje tem eliminação no Big Brother Brasil, hein?
Nossa, olha, eu tô super ansioso, viu?
Eu não sei.
Tá muito bom pelo... o programa.
Que bebiano o quê? Que laranjal o quê? Vamos falar do laranjal do BBB.
Ô, Fefito, quem acompanha aí o reality show diz que essa disputa vai ser mais acirrada.
Olha, essa disputa de hoje vai definir... Além de que o programa pode estar começando a acontecer um mês e meio depois, vai definir basicamente para que lado pende o público do BBB. E olha, dá medo da resposta, viu, gente? Porque no paredão estão Tereza, que dessa vez é coadjuvante. Aliás, ontem teve um jogo no BBB que definia, assim, quem é o protagonista, quem é o coadjuvante, quem é o vilão, quem é nos figurantes. Tudo, assisti o BBB ontem para chegar a uma seguinte conclusão. Eles não sabem o que significa um coadjuvante.
Não, mas devia ser todos eles, né?
Nossa, eles não sabem o que é coadjuvante. Eles davam uma plaquinha de coadjuvante pros outros como se fosse algo bom, como se fosse ali, tipo, um protagonistão. Uma coisa bizarra. Mas enfim, a Tereza é coadjuvante nesse paredão. E o paredão vai ficar entre o Rodrigo, que é um cientista político, negro, empoderado, maravilhoso, sensato, nunca errou, zero defeitos. Contra
Cristal
do pop, carioca, contra o Michael, vendedor de queijos, mineiro, que tem, entre os seus feitos, ter maltratado o gatinho, ter amarrado bombinha no gatinho, ter dito que a iniciação sexual acontece com animais, ou ter feito piadas racistas, por que não? Meu Deus, que difícil. Quem a gente deve deixar nesse BBB?
Hoje eu vi uma manchete colocada pela própria equipe lá do BBB, dele falando pra Isabela, com quem ele já ficou no começo do programa, falando que ela erra muito em muitas coisas.
É.
Quer dizer, é o típico machista que transfere o que ele é pra mulher.
Já condenou a Hannah por andar de calcinha e sutiã na casa, o que é ridículo. É,
ele desconta na mulher aquilo que ele mesmo
Você
acaba fazendo.
Você odeia ele, Vini.
Exatamente. Não, o Michael é escrotidão em pessoa.
É execrável.
Ele é uma pessoa, assim, abominável.
Você acha que tinha que sair com rejeição do Brasil
agora
ter esse cara nessa casa?
Eu acho que tem. Agora, concordando com tudo que o Fefito falou sobre o Rodrigo também, ao mesmo tempo, pro jogo, é chato.
Entendi.
É chato, não movimenta o jogo.
O Rodrigo não movimenta o jogo, mas eu acho que a questão agora é ética.
Ele e ninguém daquela casa.
Esse povo só dorme.
Realmente, a escolha desse elenco foi muito mal feita. Agora, claro, hoje tem que... Eu torço muito para que o Michael saia, porque, como o Fefito falou, é uma questão, assim, de
é a questão de ética, né, moral, básico. Inclusive. Algumas enquetes estão dando que o Michael fica, porque o Rodrigo não movimenta o jogo e tudo mais. Mas vamos
concordo
ao cerne
também
da questão, então, Vini. Todo mundo dorme nessa casa, mas a gente não pode esperar que um jogo seja movido aqui do lado de fora, basicamente porque fulano ou ciclano dá declaração racista. Um jogo tem que ser movido por peças no tabuleiro, por jogadas ali dentro, por anjo, por complô, por aliança, não por racismo. A Gabriela, inclusive, veio a público ontem. Nesse jogo, ela disse que o Michael era figurante, porque no final das contas ela não era obrigada a ouvir piada sem graça. Falou mesmo na chincha, me representa, fada do pop, cristal sensato, zero defeitos, aquele que não para os adjetivos. Mas a Gabriela, durante a madrugada, chamou todo mundo e disse, olha só, eu fiquei muito calada ouvindo algumas declarações racistas, a barra tá muito pesada lá fora, minha namorada já apanhou, eu tenho um amigo que tem que andar com giletes pra se proteger, porque é xingado constantemente na rua. Eu resolvi que eu não vou me calar mais. Não estou dando nomes nem direta pra ninguém. E aí, veja só, a carapuça serviu pro Michael, que falou, se eu falei algo, me desculpa.
Mas isso já devia ter sido feito logo no início. Pois tanto é. Gabriela como Rodrigo. Meu, coloca esses caras na parede. O Michael, a Paula. Para de ficar ouvindo e tentando explicar, tentando dar liçãozinha de moral, que o público do BBB não quer saber disso.
É verdade.
Quer saber de treta.
Mas olha, deixa eu fazer um comentário aqui. Ontem, ouvindo esse grande programa da Jovem Pan, o Eva na Pan, né, cuja apresentadora, condutora, está aqui à minha
maravilhosa
frente.
Maravilhosa, fada do pop,
que pode sensato, considerar uma errou puxada de saco mesmo, porque ela conduz muito bem aquele programa.
Sem defeito.
A mulher do ex-cônsul da França no Brasil, a Alexandra Lorraz, teve aqui no programa e fez uma observação que eu achei bem curiosa. A gente está expondo, né, a verdade e o que pensa uma parcela da população através, claro, desses sujeitos que estão ali.
Sim.
Isso faz a gente tirar da nossa cabeça a ideia de que, o brasileiro, a gente é muito legal, a gente é muito bacana, a gente não tem preconceito, a gente não é racista. Isso aí tá mostrando a nossa realidade.
Mostrando.
E isso tem um lado bom, isso.
Ela falou que ela acha que eleva o debate,
levanta o assunto. Ela falou, estou adorando
o
Big Brother.
Só que a oposição dentro do jogo não pode ser, olha, Maicon, Paula, existe um racismo estrutural no Brasil que não... Não!
Você fala, quer falar, chega!
Para de ser escroto, sabe o que você tá falando.
Exatamente. É. A questão é, o paredão de hoje vai definir para que lado pende a audiência do BBB. Se é do time das pessoas acusadas de racismo, ou se é do time das pessoas quietinhas, mas que são legais. Amanhã a gente vai falar disso no Morning Show, e hoje, se você tá curioso pela minha reação...
Você tá querendo lacrar,
eu lacro todo dia, meu querido. Você acha que eu tô aqui pra mitar? Eu tô aqui pra lacrar. Eu lacrito. Ó, mais tarde, depois do paredão, eu tô no MTV Brasileira fazendo uma live
sobre. Lacrito é ótimo.
Lacrito.
Você não lembrava? Já teve esse apelido de
vez aí? Que a gente não passa, né? Pra
a
fazer
gente
esse programa.
Que significa, tá tudo certo.
Vamos lá, vamos agora aqui no Morning Show, diretamente à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde está o nosso repórter Fernando Martins. Ele está acompanhando a fase de número 60, acreditem, fase de número 60 da Operação Lava Jato. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo que acompanha o Morning Show. Pois é, a fase é de número 60 e por ser tão longa assim a operação, o nome dessa fase é Ad Infinitum, né? Afinal de contas, a impressão que dá é que nunca acabam os assuntos relacionados à Lava Jato. Um dos alvos dessa vez já é um velho conhecido, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, operador financeiro ligado ao PSDB, que foi preso hoje nessa operação, nessa fase número 60, prisão preventiva. Ele vai ficar preso aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, de onde nós falamos nesse momento, pelo menos até sexta-feira. De início ele já seria levado para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, mas não é o que vai acontecer de imediato. Ele vai ficar aqui, deve ser ouvido aqui nos próximos dias. Só não chegou ainda aqui à sede da PF porque ele tinha uma audiência marcada para a data de hoje, segundo informações da própria Polícia Federal. Então, com essa audiência, ele vai participar dela, depois passará pelo exame de corpo de delito e aí entrará aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal, já ficando sob a custódia dos federais. Ele é um dos investigados, foi preso desta vez, e outro investigado, onde também houve cumprimento de mandado de busca que apresentou na cidade de São José do Rio Preto, é Aloysio Nunes Ferreira, ex-chanceler do governo de Temer, ex-senador por São Paulo, porque tudo isso se remonta a questões da Odebrecht de fases anteriores da Lava Jato, dizendo que eles operavam em favor da empresa, favores políticos, a troco de dinheiro para a campanha. Agora há pouco, em um evento, Aloysio Nunes Ferreira negou que tenha recebido qualquer tipo de quantia de modo irregular, né? A situação por aqui é essa, a gente aguarda a chegada dele. O advogado do Paulo Vieira de Souza disse que ainda não teve acesso à documentação e não poderia comentar em relação a isso, mas novamente acaba sendo preso Paulo Vieira de Souza, que já foi inclusive presidente da Dersa. Ele é apontado como uma das peças-chave da lavagem de milhões de reais em favor da Odebrecht.
Sim.
Ainda, só para pontuar, Edgar, há uma outra operação acontecendo no Brasil, nesse momento, em vários estados do Brasil, e também com desdobramentos aqui em São Paulo, que é em relação à Operação Fantoche, que apura irregularidades envolvendo o Ministério do Turismo. O que acontece? Um dos alvos que foi preso em Brasília é Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Também um empresário da área de comunicação foi preso aqui em São Paulo. O presidente da Federação das Indústrias dos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba também foi preso no Pernambuco. E a questão é que é absurdo, viu, Edgar? 400 milhões de reais foram desviados em várias situações relativas a fraude por conta de desvios financeiros ligados ao Ministério do Turismo nos últimos anos. É uma situação bastante complicada. A CNI diz que tem conhecimento da operação e não teve acesso à investigação e disse que vai ser tudo esclarecido.
Certo.
A gente preso em vários estados brasileiros e a movimentação dos federais nesta manhã de terça-feira é bastante intensa, Edgar.
Tá certo. Obrigado, Fernando. Peço desculpas ao ouvinte, ao espectador da PAN por conta do áudio, né, de má qualidade, mas a gente prioriza a informação aqui, então todas as informações com o Fernando Martins, que está na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, acompanhando mais essa fase fase da Operação Lava Jato, a fase de número 60 da Operação Ad Infinitum, batizada de Ad Infinitum, Operação Lava Jato. Olha, que prossiga mesmo e que outros quadros de todas as agremiações políticas sejam enquadrados para descaracterizar esse discurso de perseguição política, a gente quer mesmo é que o Brasil seja de fato passado a limpo, embora os primeiros passos e as primeiras decisões, as primeiras descobertas nesse início de governo de Jair Bolsonaro dão conta de que o esquema, né, o velho esquema, enfim, todos aqueles laranjas que a gente fala aqui, o Caixa 2, continuem operando, mas eu acho que é depurando esse tipo de chaga na política e na conduta, na maneira de conduzir a política no Brasil, é que a gente vai chegar, não é possível que a gente não chegue em algum lugar melhor. Vamos seguindo aqui no Morning, agora 11 horas 2 minutos, um breve intervalo e a gente já volta, retoma aqui na programação da Jovem Pan. 11 horas e 2 minutos, o horário é de Brasília. Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag nesta manhã de terça-feira? Conta pra gente, hein?
Gostaria de dizer que Speak K-Pop está acabando com a cabeça dos fãs do K-Pop, porque eles estão na nossa tag e tem comentários políticos, Edgar. Tem comentários sobre o Marighella, sobre o BBB. Então a galera do K-Pop tá assim, que tag louca é essa? Que tem de tudo, mas é a tag aqui do Morning Show e tem um monte de gente que contribuiu tentando explicar pra gente o que é K-pop. Vamos conferir, Bruno, solta daí. Ana Muniz, onde tudo começou, não se reprima, os menudos.
Vestido hashtag de Power Rangers, né, gente?
Explique K-pop. Inspiraram muitas coisas que aconteceram na história da música, os menudos, não é verdade?
E o Dominó também.
Também.
Muito Topé bem. Da vida. Não, esse era polegar. Não, era Dominó.
Temos também Sayonara Nunes Ribeiro, ela que diz o seguinte: caraca, agora eu entendi porque minha filha fica me mostrando umas pessoas muito diferentes e dizendo que são as coisas mais fofas do mundo. Ouve as músicas e vê os vídeos o tempo todo. Ok, então, partiu comprar ingresso pra São Paulo, tá vendo que é mãe empolgada?
Sayonara, sua filha é K-popeira!
Vamos lá! Jaqueline Tavares, hashtag explique K-pop. Além de ser fenômeno musical, é um símbolo de beleza na Coreia do Sul, onde ter traços suaves e delicados e saber dançar e cantar é de muita importância. Meu grupo preferido é EXO, ou EXO, não sei como é que fala. Um amor chamado não, K-pop.
É, acho que é EXO.
Perceba que EXO tem um emojizinho próprio dele quando você põe no Twitter a hashtag
chique,
dele.
Chique. Eu achei chique também. É isso, eu tô tentando entender. Já me mandaram um podcast especializado. Olha, muito obrigada. Eu vou me aprofundar aqui e continuamos.
Quando você entender,
com a
vamos fazer
tag.
Um vídeo dançando K-pop?
Vamos.
Coreô?
Com roupas.
Não, olha, com roupas, por favor.
Mais inspiradas no K-pop,
K-pop,
assim.
Isso.
Sem roupas e anda mais adiante, eu
vamos seguir aqui na nossa cruzada para tentar entender o que seria este fenômeno mundial, o K-pop. Agora com os ouvintes interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp, né? Vamos ver o que, que eles dizem pra gente. Solta aí, Bruno.
Bom dia, pessoal do Morning Show. Nossa, meu nome é Suiane, eu falo aqui de São Paulo. Adoro vocês. E tava ouvindo sobre o K-pop. BTS realmente é a melhor banda de K-pop que existe. Eu tenho duas filhas, uma de 15 e uma de 7. Olá. E elas são simplesmente alucinadas. Em casa são pôsteres, ursinhos de pelúcia, que eles têm aí, cada integrante tem um ursinho. E lá em casa elas são enlouquecidas pelos Jimin e o Jungkook. E é muito engraçado que ontem teve essa notícia da confirmação e meu esposo foi escalado para ir no show com elas, porque ele vai ter que levar nos ombros a minha menor de 7 anos.
Ela não para o exercício,
e
né?
Eu tô indo no Lollapalooza agora em abril para levar a minha filha de 15, que gosta de BTS e Arctic Monkeys. Um beijo, e eles simplesmente invadiram a minha casa. Um beijão.
Aí.
E aí, pessoal do Morning Show aí, beleza? Aqui é Leopoldino, de Paranaíba, Mato Grosso do Sul.
Leopoldino.
Ah, sobre a K-pop. Tem uma filha de 13 anos chamada Gabriele, que é enlouquecida pelo K-pop, ela dança K-pop, ela assiste novela coreana, chama Dorama. Ela adora todas as bandas de K-pop. E quando ela soube que o BTS ia estar no Brasil, ela já tá pedindo de presente a ida até São Paulo para acompanhar esse show.
Aí, ó, a participação do espectador da Jovem Pan mandando mensagens aqui pelo nosso WhatsApp.
Tô falando, a mina quer vir do Paraná, vai ter gente se acampando aqui com semanas de antecedência.
Se eu colocar K-pop e Nutella na mesma frase, tipo, faz sentido K-pop pra vocês?
Eu não sei, mas K-popero pode gostar de comer isso. Eu só vou te dizer uma coisa, meu filho, K-pop é quase uma seita. Então, pra ser caso
que teria, Fefito, você que é um conhecedor, o K-pop...
Eu que sou Nutella?
O K-pop raiz...
Olha, boa pergunta.
Fica no ar.
Village People é meio K-pop raiz, hein?
Ou K-pop universitário, não sei.
Village People.
Nossa, você foi longe. Bom, vamos lá. Depois a gente conferir aqui. Enquanto vamos falando ainda do K-pop, vamos ouvindo aí a música. Depois a gente conferir aí o que, que os nossos ouvintes, espectadores, né, definem a respeito desse fenômeno K-pop. Vamos explicar o que está acontecendo. Milhares de brasileiros estão em choque com a possibilidade do grupo sul-coreano BTS desembarcar no Brasil para shows em maio. Para quem não conhece, trata-se aí, como a gente vem falando durante essa manhã, do maior fenômeno de K-pop do mundo. Tem gente confirmando aí que eles farão pelo menos um show em São Paulo. Paulinha tem as novidades. E aí, Paulinha?
É, o José Norberto Flat, do Destaque, ele sempre dá a dica das bandas que estão vindo, tipo furo, e a gente só fica depois esperando confirmar. Ele falou que confirma já semana que vem, pelo menos uma data em São Paulo. A especulação é que aconteça em maio, como você disse, e no Allianz Parque, que é enorme, porque o BTS já veio para o Brasil antes. Fez apresentações aqui em São Paulo e muitos fãs não conseguiram conferir, Edgar. Ficaram sem ingresso porque foi num lugar menor. Então, dessa vez, é a torcida para que eles façam show realmente no estádio, num lugar grande para reunir muita gente. Vários fãs aí já falaram do quanto é relevante o BTS. É importante saber que eles vão vir para cá com a turnê que promove o Love Yourself Answer, que é um álbum deles, o segundo a conseguir a ficar no número 1 no Billboard 200, que são os álbuns mais vendidos, Edgar. Tipo, aqueles, sabe assim, onde vai a Beyoncé, onde vai o Drake, o BTS também vai lá no topo desse negócio. A banda, pra vocês terem uma ideia, no ano passado, com a faixa Idol, que a gente ouviu no comecinho aqui do programa, conseguiu bater um recorde que era da Taylor Swift no YouTube. Conseguiu mais views em 24 horas do que a Taylor Swift. Hoje, essa mesma faixa tem mais de 374 milhões de plays, Edgar. Pela primeira vez, eles participaram do Grammy esse ano. Então, eles apresentaram uma categoria do Grammy. Eles entregaram o prêmio de melhor álbum de Rhythm and Blues para Her. E eles também fizeram maior sucesso com os fãs ali no tapete vermelho. Foram super entrevistados, porque todo mundo já sabe da relevância deles nesse mercado da música, Edgar. Não
é dá muito mais louco, né? Negar. Que é um fenômeno gigantesco. Tem gente obcecada e a gente passa incólume. E a gente nem sabe que existe. Vai descobrindo agora.
E hoje de manhã, o Flat também deu um outro furo aí, que parece que uma outra banda de K-pop, que chama Mask, não sei se é assim que fala, também vai vir pro Brasil em maio. Então, realmente, é uma invasão de K-pop, diga.
Falado, Paulinha. Olha, o Dapeira, sabe quem é fã desse grupo de K-pop?
Quem, velho?
Kim Jong-un.
Boa!
A maior inveja dele é que esse tipo de gênero não
Você
chega lá na Coreia
agora.
Dele.
Foi bem.
Vamos falar de mais um assunto que gera polêmica, Vini. É. O ex-deputado federal do PSOL, Jean Willis, concedeu uma entrevista em coletiva em Berlim, onde está morando desde que deixou o Brasil por causa de ameaças de morte. Como é que está a situação dele na Europa, Vini?
Pois é, duas coisas que geram muita polêmica, né? O Jean Willis e Marighella, né? E ele foi na última sexta-feira até o lançamento do filme...
É um combo.
No Festival de Berlim, deu até selinho no Wagner Moura e foi a primeira aparição pública do Jean Willis após ele ter anunciado que deixaria o Brasil, desistiu do terceiro mandato consecutivo dele na Câmara dos Deputados devido às ameaças que ele havia recebido, né, Edgar? E agora ele falou que está realmente, de fato, morando em Berlim, com a ajuda de amigos, né? Ele disse que não tem trabalho agora, está procurando lá talvez um curso de doutorado para fazer. E quando perguntado se ele ia pedir algum asilo político ou não, ele falou que não, que ele teve até uma oferta do governo francês, mas que isso era algo que demandaria um tempo, que tem outras pessoas que estão na frente dele ali também para pedir um asilo político, que precisam mais de um asilo político, e que no momento ele não vai fazer isso, que ele prefere ficar com o visto lá dele de estudante, de pesquisador, e que é melhor para ele, mas que já foi deixado claro o recado político que ele queria passar. Além das ameaças, ele também fala que esse foi outro ponto determinante para a saída dele, né? Um recado político que ele queria passar. Mas vamos falar um pouquinho mais, vamos ver um pouquinho mais aí do que o João Willis falou, Edgar, nessa entrevista coletiva, dizendo dos motivos dele, né, de ter saído perdão, do Brasil, e que as ameaças, apesar dele ter agora desistido da candidatura, não param de chegar para a sua família. Vamos ver.
A questão de estar aqui fora é meramente estratégica para me manter vivo. As causas que eu defendo não precisam de um mate, né? É já uma mate, que é Maria Alejandra. Não precisamos de outro. Essas causas precisam de um ativista, e um ativista precisa estar vivo. Por isso que eu decidi sair e deixar para trás tudo isso. Eu deixei para trás a minha família, né? Eu tenho um sobrinho que nem um ano tem ainda. Eu estou me afastando dele, da possibilidade de vê-lo crescer. Eu deixei para trás meus amigos, deixei para trás meus livros e deixei para trás um mandato para o qual eu fui eleito democraticamente. Seria o meu terceiro mandato. Não foi uma decisão fácil, portanto, mas foi uma decisão necessária, porque o que eu estava vivendo no Brasil não era uma vida. Eu estava vivendo pela metade. Eu estava sob um terrorismo psicológico produzido por ameaças de morte que eram frequentes, quase que diárias, e uma campanha orquestrada de difamação que estava me transformando num pária, num inimigo público dentro do meu próprio país. E a minha saída não impediu que as ameaças continuassem. Após eu sair, uma nova ameaça foi feita, agora contra a minha família, dizendo, a ameaça dizia claramente que eu estou protegido, fora, mas minha família não está.
E aí ele falou também, Edgar, que teve certeza da atitude que ele tomou ao sair do Brasil pela própria reação do Bolsonaro, que supostamente teria escrito grande dia no Twitter dele horas após saber da saída do João Willis. Lembrando que o Bolsonaro nega que tenha sido em referência ao João Willis, que foi o um negócio lá de Davos, enfim, mas o João Willis fala que esta reação, que ele considera que foi uma reação para ele, foi realmente a confirmação de que ele estava tomando a atitude correta. E aí falou, olha, não basta ser um energúmeno, um incompetente, uma pessoa que esteve 30 anos no parlamento e não produziu nada. Tem que ser esse debochado, esse moleque que trata a democracia dessa maneira. Já o Willis falando sobre Bolsonaro, e até fez uma comparação com a reação do Mourão, falando, olha, o Mourão, que era uma pessoa que a gente considera com histórico de extrema-direita, teve uma reação muito mais moderada. Falou também que os inquéritos sobre os assassinatos de LGBTs no Brasil não dão em nada, nunca se descobrem
o que é uma verdade.
Os assassinos, as vítimas ficam desamparadas. Falou que as instituições no Brasil não estão funcionando normalmente, como alguns ministros do próprio Supremo estão dizendo, e falou que a única coisa que o governo Bolsonaro apresentou para o Brasil até agora foi o projeto anticrime do Moro, que ele falou que é uma legalização para a polícia matar, Edgar.
Ô Vini, o cara que faz parte do grupo chamado Homem Santos está preso em Brasília, não
é? É o mesmo cara que me ameaçou de morte, inclusive, da primeira vez, e ameaçou a Lula Aronovich, que é uma professora da Universidade Federal do Ceará, e o Jean Willis. Ele está preso, mas o grupo dele não está preso. Inclusive, teve um caso de um cara que ficou obcecado por uma garota que ele conheceu e nunca trocou nenhuma palavra, e enfiou uma faca no pescoço dela quando cruzou com ela numa praça, e ele era do mesmo grupo dele. Então, assim como tem esse cara que acabou preso por assassinato, tem vários outros capazes da mesma coisa. Não é fácil viver sob ameaça constante, em seu próprio país, em sua própria rua, em sua própria casa, entre seus amigos.
Olha, é um assunto que vai gerar ainda conversa, controvérsias e discussões acaloradas. Agora são 11 horas 21 minutos, horário de Morning Show.
Jovem Pan Morning Show.
Morreu nessa terça-feira o icônico estilista Karl Lagerfeld, diretor criativo da Chanel. Ele estava com 85 anos e havia sido internado com urgência em um hospital de Paris. Adriane Yoshida, editora-chefe do programa Eva, que começa daqui a pouquinho, aliás, aqui na Jovem Pan, já está no estúdio para destacar essa história e o legado de Karl Lagerfeld para o mundo da moda. Bom dia, Yoshi.
Bom dia, Edgar.
Olha, a saúde dele já causava preocupações algumas semanas, né? Sim. Como é que fica agora a Chanel, né?
Na verdade, ele era o grande criador da Chanel.
Chupette,
a gatinha.
A excêntrica gata do estilista.
Ela ficou órfã. Na verdade, hoje o mundo da moda todo ficou órfão de um grande criador, né? O qual era um gênio. Ele conseguiu ser o primeiro estilista a desfilar duas coleções de alta costura na mesma semana de moda em Paris, em 2015, quando a Fendi colocou na passarela, mudou a sua passarela para Paris. É um super criador, tinha sua marca própria, homônima Karl Lagerfeld, fez inúmeras colaborações, estava na Chanel desde 1983, ressuscitou a marca, que já estava à beira da falência, colocou ela de novo no topo das marcas de luxo de Paris, enfim, um grande criador. Aí tem a história da gatinha, né, que agora ficou sem o papai, que é a Chupette. A Chupette é uma gatinha muito linda, porém milionária, porém excêntrica. Ela tem ela assinou um contrato de 1 milhão de euros com uma grife, a Shuemura.
Sim, ela assinou, peraí, volta.
Ela ganhou.
Volta.
Ela ganhou.
Carimbou a pata no contrato.
Não, ela emprestou a imagem dela pra assinar, e o nome, né, Chupette. Para a Shuemura. Então, assim, eles criaram uma linha toda de cosméticos assinada com o nome da gatinha, pagaram 1 milhão de euros por este contrato.
Virou uma marca, entendeu? Porque como o Karl Lagerfeld estava sempre com esse gato, ele postava muito, ele acabou transformando o gato num produto. Essa era a especialidade do Karl Lagerfeld.
Tem foto da Gisele Bündchen com a gata.
Todos os produtos derivados, o óculos, o sapato.
Vou polemizar aqui, mas isso aí tem outro nome.
A Chupette, ela já foi capa da Vogue por duas vezes. Uma com a Gisele Bündchen.
Olha aí.
E outra com a Linda Evangelista. Desse contrato que ele assinou, eles doaram 400 mil euros de cachê para a fundação da Brigitte Bardot, que cuida de animais. Enfim, tá aí a polêmica da Chupette. Mas ele também era um grande provocador e categoricamente saiu por aí distribuindo frases
polêmicas.
Ele, na verdade, foi muito questionado pelo uso de peles, né? Porque ele não abandonou o uso de peles na Fendi. A Fendi é uma casa italiana conhecida pelo uso artesanal das peles em suas coleções durante toda a sua história. Ele não abandonou isso, mesmo o PETA tendo feito vários protestos. Porém, a Chanel abandonou. Em 2018, em dezembro do ano passado, eles decidiram, oficializaram que não vão mais usar peles de animais em suas criações.
Falado, Yoshi. Ah, Yoshi volta daqui a pouquinho com Paulinha no Eva na Pan. Daqui a pouco. Estamos fechando, hein?
Fechando uma dica
pra vocês. Vocês estão pegando horário aqui do Morning.
O horário é meu e daí, ó.
Corre lá pra Netflix e assiste o quinto episódio da série Reta Final, que traz 7 dias antes de um desfile de alta costura da Chanel, pra você ver como aconteciam os bastidores da moda e a mente criativa do Karl Lagerfeld.
Falado. Bom, obrigado, Yoshi, mais uma vez. Daqui a pouco vocês seguem no Eva na Pan aqui. Aliás, continue ligado no canal do Morning, que o Eva tá entrando no ar em alguns instantes, né? E não saindo.
Bafo.
E a gente fica por aqui, prometendo voltar na programação da Pan amanhã, às 10 da manhã.
Tem vencedora no WhatsApp, Edgar, a Suiane.
E aqui no Twitter, Nath Balduino.
Valeu, gente. Obrigado pelo prestígio da audiência. A gente volta amanhã às 10 aqui na Pan. Tchau. Cuidem-se, hein?
E na vida,
Morning Show. Você ouviu o